Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. O inverno tropical desanuviar o céu, mitigar sol e a terra fluctuava na atmosfera azul. Da igreja em outeiro do outeiro da glória vieram alegres os repiques e os do Sinsnit e Pniv, anunciando meio-dia, como se fosse na natureza a hora da elevação. Teresa, na fresca solidão solar do terraço, acudiu ao apelo sonoro e pôs-se a rezar. Nestes derradeiros dias o ímpeto religioso surgira do mais profundo das suas entranhas, como uma fonte de salvação para o delírio do estranho movimento de unidade, de fusão espiritual, que a impelia deliciosamente para Felipe. Aproximava-se do infinito pela religião. Uniu-se devotamente a Teresa de Jesus, sua padroeira, e exaltou-se na admiração pelo gênio e pela paixão, que moveram a santa transcendente. Sentia que as suas almas tinham a mesma temperatura mística. Teresa desejou também amar a Jesus. Amor feminino e sobrenatural. Este amor não lhe veio. Enquanto Teresa, torturada, rezava procurando libertação, os seus olhos elevavam-se para o céu e lá em luz lúcida, no fluido azul, por entre as vagas solares, brilhava uma estrela. Magia! Teresa, maravilhada, abismou-se estática no milagre tropical. Aquela estrela diurna era signo de Deus para a guia da sua peregrinação na Terra, até a sua volta aos céus. Teresa sentiu-se protegida, iluminada por Deus e remida de todo o pecado. 94 A viagem maravilhosa, desde então as torturas se lhe transmudaram em espirrança. Acreditou misticamente que uma extraordinária felicidade lhe viria do mistério da vida, e nesta fé bem-aventurou-se. Aproximou-se ainda mais de Deus na ânsia de ver realizado o que lhe parecera uma promessa. Na manhã seguinte, Teresa decidiu-se ir à missa dominical no mosteiro de São Bento. Há alguns dias não vira Felipe. Não ousava buscá-lo, impelida agora por uma repentina confiança. Não refreou mais o desejo de o ver naquele recolhimento religioso, aonde habitualmente acompanhava a mãe e a irmã. No meio da nave da Abadia de Beneditina estava a sepultura de Dona Victoria de Sá, doadora da ordem, falecida em 1667. Dona Isabel Correia de Sá, sua descendente, por tradição de família, frequenteava a igreja antiga e suntuosa, que lisonjeava sua aristocracia e embelezava sua devoção. Da recta larga, lisa, petulante e agitada da avenida, o automóvel de Teresa penetrou no portão agasalhador, subiu pela ladeira murada até o pátio do mosteiro. Rapidamente a machina fizera esta transposição ao passado. O austero espaço monachal enche de sol e de brisa marinha. A igreja beneditina não ostentava a característica face romana, apresentava-se sob a máscara jesuíta. As massas duras rectangulares do colégio, de um lado e do outro, as alvenarias tristes do convento pertigadas sobre o morro em cima das águas, repulsavam melancolicamente na alegria tropical. Sob o peso deste desequilíbrio, Teresa atravessou pelo chão lajeado, parou um instante no pórtico antigo, fitou através das rendilhadas grades de ferro, o mar rutilante, alviçareiro, e afundou-se na penumbra da abebadia. Antes de perceber com os olhos toda a profundeza sagrada do interior monástico, o cheiro do incenso e dos objetos, que lotados pelos fumos das serras e dos turíbulos envolveu-a. Ajoelhou-se na mente, mas rezava. Todo seu instinto era procurador, Felipe. Ainda não chegara. A viagem maravilhosa 95 viria. Anda, Teresa ia recebendo o que a igreja lhe mostrava, o ouro velho das profusas decorações de madeira, as tribunas resumidas, a nave bojuda, a capela Miamar, refugente à espanhola, carregada de alfaias, de castiçais, de santos, escurecida na base pelas poltronas do cabido, o delírio barroco do altar-mor, com a Virgem de Montserrat de resplendor, em apoteose de vidraça, luz e cores. Embaixo, em altares lateras, São Bento Episcopal e Nossa Senhora Opulenta, como uma imperatriz bizantina. À entrada da capela, os archanjos italianos, robustos, gladiadores, atletas, defensores dos Oscacrário. Os colossos candelabros de prata suspendiam vimanlandas vermelhas, corações místicos em combustão. Pelo resto da igreja e por entre o pesado ouro das paredes duras, abriam-se nichos para velhos santos monacais, anônimos, modestos e longínquos. A igreja vai se enchendo da gente da vizinhança. Todos exprimem uma grande intimidade familiar com o culto. São marinheiros, mulatas e negras, são colegias e vagos alemães atraídos pelos beneditinos germânicos. Raras famílias do outro lado da cidade. Tudo se passava muito distante, no círculo reduzido do mosteiro. Os olhos de Terê, gozados na escuridão e na ansiedade, receberam estáticos, maravilhados, Felipe, que entrava, descuidado, acompanhando a mãe e a irmã. Passaram além de Teresa e as mulheres ajoelharam-se junto a uma sepultura. Felipe, de pé, mirava e imaginava. Teresa sorria. Quando o olhar de Felipe caiu sobre ela, o seu rosto suavizou-se transcendente, uma inefável doçura a transfigurou e na infinita beatitude recebeu a chama a que ia possuía, a iluminava e a divinizava. O olhar de Felipe fundiu-se nos olhos de Teresa e o isolou de todas as coisas. A luz que emanava daquelas pupilas negras era matéria sensível, carregada do magnetismo da vida. As lâmpadas, os dourados, as velas, desprendiam luzes indiferentes mortas. Felipe, na sua absorção, 96 a viagem maravilhosa, a intensidade da sua surpresa neste encontro. O encantamento abria a reflexão e impregnava de narralidade o que parecia imprevisto. Teresa continuou beatificada e, quando o órgão encheu de sons a velha igreja, toda a sua alma foi musisca para exprimir o primínivel do seu ser estático. As cerimonias começaram, frades seminaristas de sobrepeliz, de cruz alçada, desceram da capela mor, cantando pelo centro da igreja até a porta, onde receberam Dom Abade. A procissão remontou pela nave da igreja, vibrando os cantos gregorianos, impelidos pela força do grande órgão. Vinham monges de sobrepeliz, velhos frades a que se seguiam noviços de preto, as ras-cabeças teutonínicas e vozes tenorinas. Sobe o pálio, o corpulento abade mitra episcopal, foi conduzido até o trono. Lavaram-lhe as mãos, o vestiram e o defumaram. Das grandes aberturas do teto caíam jorros de luz solar, onde dançava a fumaça dos incensos. Durante a missa, Teresa se esforçava por se concentrar nas orações. Os olhos de Felipe, postos nela, não lhe permitiam absorver-se. O pensamento fixava-se em Felipe e estendia-se a Dona Isabel e Leonor. O seu primeiro erro se foi descobrir nelas Felipe e alegrou-se, quando verificou traços idênticos na mãe e no filho. De costas o corpo de Dona Isabel era leve, pousando sobre o degrau das bancadas. A atenção era profunda e beata. Bem junto estava a sepultura da antepassada Dona Victoria de Sá. Teresa tinha lido o nome da doadora morta, que Felipe lhe havia referido. A imaginação de Teresa vagabundou pelo passado daquela abadia. Fora ali um dos centros da espiritualidade colonial. Daquele mosteiro expandia-se pela cidade nascente a radiação civilizadora, que vinha marchando do Oriente, como a desforra das cruzadas, mais venturosas entre os gentios americanos. O mosteiro donava-lhes escravos negros e índios. Enriquecera com os donativos a viagem maravilhosa 97 das grandes famílias portuguesas. Os doadores suntuosos mereciam a sepultura na nave da abadia ou nos terrenos do convento. Dona Victoria de Sá procedia dos fundadores do Rio de Janeiro. Devia ser uma piedosa mulher, sustentáculo de São Bento, assíduo ao seu culto, brilhando em suas festas, transportada pelos escravos em palanquim de seda e ouro, acompanhada de uma numerosa família e de uma clientela de escravos, negros na bumeluca, pouco-guelas, benguelas, tapuios e difâmulos, minhotos e alentejanos. Devia ser seca, longa, severa como a sua descendente Isabel, sem a aparência de doçura desta e a suprema resignação de exilada naquele mosteiro. Teresa divagava pelo passado, que era o passado de Felipe. São Bento deixara de ser um resplendor lusitano para ser anexado e ocupado surdamente, comercialmente pelos frades alemães. Tudo ali se trades mudara. Onde as festas pomposas e Dona Vitoria na sua tribuna por entre purpuras, damascos e ouro. Onde as comezainas folgazãs dos frades foliões, dos abades patriarchat, nos refeitórios repletos de seus filhos, seus afilhados e de uma recua de parasitas, que devoravam o melhor peixe, a melhor carne, e se embedavam com os melhores vinhos. Eis agora a austeridade teutônica, que administrava o patrimônio e arregimentava noviços para a exploração da fortuna monachal. A missa terminou por entre aleluias do grande órgão e os cantos vibrantes dos monges. No peristilo Felipe esperava Teresa. Ela foi alegre e luminosa, risonha ao seu encontro. A mãe e irmã de Felipe foram avassaladas pelo magnetismo da mulher formosa, que fulgurava na penumbra do pórtico e as iluminava com seus olhos, a boca, suas joias e suas roupas. Como a senhora se parece com o seu filho? Foi o primeiro grito de Teresa. Dona Isabel exultou orgulhosa e beijou a moça lisonjeira. Leonor imitou a mãe e disse a Teresa entusiasmo de Felipe por ela. A Viagem Maravilhosa 798, A Viagem Maravilhosa. E Felipe é difícil e severo, ponderou a mãe. Teresa cortou. O que eu quero, Ero, é a nossa amizade. Dona Isabel disse gravemente. Ela nos foi inspirada por meu filho, começa nesta santa igreja. Louvado seja Deus. Estas palavras devotas invadiram Teresa, que ficou subitamente seria e pôs os seus imensos olhos em Felipe, buscando o equilíbrio de uma revelação. O olhar de Felipe respondeu, afirmando uma afinidade vitoriosa. No pátio do mosteiro, o céu ostentava-se lavado de sol depois das chuvas longas e nevoentas. As casas, a água, as árvores reluziam como porcelanas. Os espaços nítidos, separadores, alargavam-se entre os objetos, que a luz tornava lisos e metálicos. Sobre o lajedo incandescente ou ao molde, Teresa faiscava solitário. A gente pobre, depois da missa, ia descendo a pé a ladeira. Dona Isabel e os seus dispunham-se a fazer o mesmo, como sempre, quando Teresa os reteve e insistiu em levá-los a casa. No automóvel entre a mãe e a irmã de Felipe, Teresa lava e ria expansiva e triunfante. Felipe voltava-se para admirar e ela, sentindo-lhe a alegria, mais se exibia na porfia do brilho. As outras tornavam-se comunicativas e logo já era Leonor, que despertava para o entusiasmo, provocando a vivacidade de Teresa. E rindo infinitadamente e exclamando de admiração pelo que viam, vi maravilhoso, de solor, de holasto e ardente, ligando-se pela alegria. Chegaram às águas ferreias e entraram no velho largo do Boticário, pequenino, densamente sombreado pela exagerada mangueira e pela folhuda amendoeira. O barulho do automóvel foi excessivo para o torpor em que tudo jazia. Das casas antiquadas surgiram crianças e mulheres ociosas, que se aproximaram do suntuoso carro, de onde, estranhamente para elas, saíra a família vizinha. A Viagem Maravilhosa 99.